15-0, cabazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira novamente juntos para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma parvoíce. Caro ouvinte, desengane-se se acha que nos baldamos. A verdade é que fomos campeões e desleixámos um bocadinho. Nada disso. Está aqui Pedro Pardal e Pedro Teixeira para nos defenderem. Na nossa cabeça estivemos ausentes durante uma semana, com 30 dias. Isto porque nos festejos Pedro Teixeira deitou ayahuasca nas nossas bebidas, talvez a substância psicadélica mais poderosa do mundo, e o tempo esticou. Alucinámos tanto que Teixeira passou a ser tolerável e muito pouco chato. É bom lidar com Pedro Teixeira. Meus amigos, como é que se sentem?
Campeão.
Estamos em pré-campeões.
Ah, pera. Passou o efeito da ayahuasca. O Teixeira, vai para o caralho. Já passou o efeito. Meus amigos, é o regresso do 15 a 0, a verdade é essa, e fica aqui um pedido de, um mini pedido de desculpa, porque tivemos aqui um mês de férias, precisamente um mês, de resto. A última vez que gravámos foi dia 29 de maio. Um
Também temos
período
direito.
de... Também temos direito, é verdade. Foi um período de férias forçado. Vamos agora alinhar com a pré-época. Isto não podem ser só os jogadores, quer dizer, eles andam a correr e têm férias. Queres ver? Nós aqui sempre a falar. E ainda podemos parar um bocadinho. A verdade é que nada belisca a promessa. Em breve, novos conteúdos, entrevistas e outras brincadeiras para mais cabazada de Benfica. Hoje vamos falar do mercado e da preparação do Benfica para a nova época e ainda falar de algumas novidades relacionadas com a estrutura. De resto, onde o Vileda, o nosso ministro Vileda, não esquecemos, pode e deve intervir com a sua vassoura em forma de caçadeira. Espaço ainda também para novas brincadeiras, novas rubricas já neste episódio. Mas tudo a seu tempo. Meus caros, estamos na silly season, mas o Benfica de preguiçoso não tem nada, tem estado muito bem no mercado. Antes de avançarmos com os pontos de discussão, o vosso comentário muito breve sobre esta abordagem, até agora, impecável do Benfica, Pedro Pardal.
E até agora não há muito a dizer. Acho que se calhar o único ponto que se pode apontar é se calhar a demora em fechar o dossiê lateral esquerdo. Parece-me a mim que é aquele que está assim demorar um bocadito mais.
Estás enganado.
De resto, parece-me estar tudo a correr bem.
Pedro Teixeira, você sente que em tão poucos dias não há já muito sumo e muitas coisas boas neste mercado?
A boa contratação que já fizemos, acho que nos está a encher para já as medidas, não é? Mas até concordo que Pardal, que há outros setores que têm que ser reforçados e parece que houve aqui um período de férias. Não sei se a estrutura também foi de férias, mas deduzo que seja resultado desta fase até dia 30 de junho ser uma altura decisiva para alguns clubes, a nível de renovações, de clubes que vão sair, e isso afeta de alguma forma o mercado. Talvez seja por isso que, de algum tempo para cá, não tenhamos tido tantas movimentações a nível de contratações. Mas deixa-me só corrigir o Pardal,
Ah,
porque muito
peço desculpa.
provavelmente.
Estava-me a ligar, peço desculpa.
Ah, pronto.
Força, força, força.
Muito provavelmente quem vai jogar lateral esquerda é o Orsens, portanto.
Orsens. Orsens.
Ele
Esse
tem
vem
sobrenome.
de onde? Onde é que vem o Orsens?
Ele queria-se rir, ele queria-se rir.
Orsens.
Ai, pá. Está bem, está
Ah,
bem.
mas já acabaste?
Sim, não pareceu.
Então, fechou com chave de ouro.
Ah,
Orsens.
olha, malta, peraí, peraí. Estão-me a ligar, peço imensa desculpa, vou ter que atender, ok?
Opa, isto não é nada.
Estou. Aí é amanhã. Ok. É para falar com eles. Eu não sei se eles podem ir. Fala na mesma? Está bem. Malta, estão aí?
Sim.
Amanhã é o cortejo fúnebre do João Mário, do Ramos e do Auschmann. E de todo o plantel do Benfica. Podem ir? É que não sei se repararam. O Otávio foi o melhor jogador da Liga. E alguém foi responsável por isto. O plantel do Benfica sofreu aqui umas baixas súbitas.
Morreram todos.
Morreram todos. Morreram todos!
Eu disse sem querer, por acaso.
Já
Meus amigos.
agora, do António Silva, tendo em conta a
É
revelação
lateral
da.
direito. O António Silva é lateral direito.
Não, e a revelação, não é? Quer dizer, o Ivan
Também,
Jaimes,
também, também.
que de
Sim.
facto se destacou, mas enfim,
Sim.
como é que é possível?
E quem diz o António Silva tem de dizer o Gonçalo Ramos, não é? Que tem a mesma idade
Claro,
do Ivan Jaime.
claro,
Pronto.
claro.
Meus amigos, antes de irmos ao que interessa, isto é um assunto paralelo e lateral àquilo que é o gigantesco Benfica. Isto é
Gigante.
gigante, exatamente. Isto é uma campanha. Isto é um atrevimento da Liga ou é só mais arroz? Como é que leem esta atribuição do prémio de melhor jogador, o prémio de revelação? Qual é a vossa leitura?
Eu de sono agora.
Bocejei enquanto falava, não foi? É uma habilidade que aprendi com o Neres.
Posso avançar eu? Opa,
Olha lá, não.
dizem que estes prémios são atribuídos, é uma votação dos treinadores e dos capitães, correto?
Sim,
É,
há
está
de ser.
correto, não é? Epá, não sei muito bem o que dizer acerca disto. Acho que é só estúpido para mim como é que o Otávio é o melhor jogador do campeonato. Não é? Olhas para os números do Otávio, colocas até se calhar ao lado dos números do Enzo em meia época, e até o Enzo foi o melhor jogador do campeonato.
Em meia época, não, num
Mas
mês.
no mês, epá, para mim não faz sentido nenhum, sinceramente. Não, é claro, todos os treinadores são como nós, têm a sua cor clubística, não é? Independentemente do clube que treinam, talvez o azul e branco predomina aí entre o pessoal que treina as equipas, não sei se é por aí, mas para mim não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum do Otávio, não faz sentido nenhum do Ivan Jaime. Até estou admirado como é que o Roger Schmidt foi meu treinador. Ainda estou para saber como é que eles votaram nele para o meu treinador. Se calhar até foi ali à rasca. É capaz de ter sido ali à rasca.
O Schmidt é consensual em todo lado, não é
É,
só em
se calhar
Itália.
não foi. Se calhar não foi. Até gostava de saber qual
Estes
foi o resultado.
prémios são mais um rombo gigante no benfiquistão, não é? Costumam dizer
É.
que temos aqui em Portugal, porque é aquela teoria de que nós dominamos tudo que mexe na política, na imprensa, em todo lado é Benfica. E depois, para decisões como esta, que são lógicas, pá, acho que até era inatacável decidir favoravelmente em relação a alguns jogadores do Benfica, tanto para o prémio de revelação que para o melhor da época, e depois acontece isto. Mas enfim, para a história, costumo dizer isto muitas vezes, para a história não, são prémios que não contam, são
Claro.
prémios irrelevantes, e o que cada um dos jogadores do plantel Benfica leva é o título de campeão, campeão nacional, e esse é que é o verdadeiro prémio. E
Muito
esse
bem.
ninguém lhes pode tirar.
Muito bem, Teixeira, arguto como nunca. Meus amigos, vamos à primeira parte do episódio. Agora sim, falamos de reforços. A verdade é que se cumpriu a previsão do 15 a 0, o próximo ano vai ser uma dor de cabeça para os relatadores portugueses. E para o Teixeira, com a reedição da dupla Horsens Cocu. Meus amigos, Pedro Teixeira, começo por ti, para tu abrir já o livro. Coxo, é uma espécie de Enzo, mas já com a maturidade de quem anda na Europa há mais tempo. Como é que avalias este jogador e aquilo que pode oferecer ao gigantesco?
Poderá ser uma comparação interessante. Acho que o percurso é distinto, visto como tu acabas por dizer, não é? Mas o Enzo, que chegou cá em 2 dias, fez logo a diferença. O Coxo está, parece que é carne maturada, por assim dizer, porque já está aqui há alguns anos nas ligas europeias e lentamente a crescer. E parece que agora, em ponto roçado, vem reforçar o Benfica. Parece-me uma boa contratação. Tem características pelo lado estatístico que se assemelham muito ao que o Enzo é capaz de fazer e que fez no Benfica. E isso deixa-nos água na boca, não é? Porque uma das ilações que podemos tirar da última época é que na segunda fase da época não conseguimos verdadeiramente substituir o Enzo e essa expectativa cai agora toda em cima deste Coco.
Coco, coco.
Coco.
Ai, pá.
E
Sim?
cá está, estava a perder o rumo à coisa e mais uma
Espera aí.
vez, caro ouvinte, estamos com um malabarismo aqui na gravação, mas já se foi. Pedro Pardal, como o Teixeira dizia, o Benfica ano passado, pelo menos o Benfica da primeira parte da época, ou pelo menos o que foi de bom ver do Benfica o ano passado e que fez a diferença e que impressionou na Europa, era um esquema no qual Enzo tinha papel protagonismo. São jogadores, também como o Teixeira assinalava, semelhantes estatisticamente, embora talvez Coxo seja um jogador mais interessante do ponto de vista da condução de bola, potencialmente até na finalização, ou se quiseres, na meia distância, embora Enzo Fernandes também fosse bastante interessante. E em sentido inverso, o Enzo era melhor talvez naquilo que se chama o passe progressivo, portanto um jogador que fazia mais mexer o jogo, portanto eram jogadores semelhantes, mas têm esta diferença. Parece-te que era obviamente um pedido expresso de Roger Schmidt, uma vez perdendo o Enzo, e não tendo sido possível trazer Coco em janeiro, e segundo, onde é que te parece que jogará Coco? Onde é que parece que entra este Coco?
Epá, assim, eu fiquei super entusiasmado com a contratação do Coxo. Acho que é um jogador, a mim parece-me que ser um jogador um bocadinho mais ofensivo do que o Enzo. Não sei bem como é que ele joga, qual é a sua qualidade a nível defensivo, mas tendo em conta que ele já jogou com o Alfsnes, não é? Já foram colegas de equipa e se não estou em erro, até formaram dupla de meio campo do Feyenoord a certa altura. Acho que quer dizer que eles os dois poderão garantir bem o nosso jogo defensivo também, até porque seria interessante ver esses dois em campo ao mesmo tempo, não com o Alfsnes a jogar nas alas, mas sim com o Alfsnes a jogar ao lado do Coxo. Agora a questão é, será que é suficiente para garantir o equilíbrio defensivo? Porque temos que ver que nós estamos habituados a jogar com o Florentino, que é aquele jogador que está destinado só para ações mais defensivas e de equilíbrio. Mas, de qualquer das maneiras, o que gosto também do Coxo é que ele também é um jogador que pode-nos dar muito a nível de bolas paradas. Salvo erro, ele é também um bom marcador de livres. Um fator também pode ser decisivo, uma vez que perdemos o Grimaldo, não é? Mas vamos ver. Não sei bem, eu estou à espera que ele jogue na posição que acabou por ser do Chiquinho, lá, mais no final do campeonato.
Não, desculpa, rime sem querer, não sei
e
como.
Isto, se tivermos em conta, que vamos jogar no mesmo sistema tático, não é? Não estou a ver o Roger Schmidt a mudar de sistema, portanto, diria que o Coxo vai jogar a 8, vá, por assim dizer. Acho eu. Não sei o que é que vocês acham.
Eu creio que, deixa-me só já agora. Eu acho que a posição, para mim, parece-me evidente que Coxo renderá melhor a 8, no lugar que Enzo fazia. É curioso, se Enzo, vamos lá ver, Enzo era uma mistura de 8 e 10, mas mais 8. Coxo é uma mistura também de 8 e 10, mas um bocadinho mais 10. Ainda assim, acho que faria melhor a 8, não tem as características de Rafa, pelo menos num sistema como Roger Schmidt entende. Até arrisca dizer que vindo Di Maria faria melhor naquela posição de Rafa. Agora, a posição do Coxo, ou pelo menos com quem é que ele jogará no meio-campo, depende de muita coisa. Depende se Florentino fica ou não no plantel, já há zunzuns que está no mercado. Confesso que gostaria também de ver Coxo ao lado do Alfsnes, uma reedição potencialmente das duplas de meio-campo mais fortes da há duas épocas, quando o Feyenoord até foi à final da Liga Conferência. Pelo menos das mais promissoras. E é isso, pelo menos eu apostaria em Coxo, não apostaria em Coxo definitivamente a 10. Uma nota, e não, Teixeira, já te passo a palavra. Havia um cavalheiro da equipa de voleibol do Sporting que dizia que conhecia um amigo que era treinador que indicava, holandês, que indicava que Coxo não era intenso nos trabalhos defensivos, que é justamente aquilo que indicam de aspecto mais bem trabalhado em Coxo, na Holanda, que foi aquilo onde ele cresceu mais, foi na
Sim, onde
intensidade a
teve mais
defender,
evolução,
onde
mas tem
teve mais
algumas
evolução.
habilidades, não é assim, segundo dizem. Mas pronto,
Correto, mas parece-me, pelo menos, mais uma vez, no YouTube são todos fantásticos, mas
pois.
nas análises que vi de gente competente, a intensidade defensiva pareceu-me interessante. Não sendo o jogador que tem mais incidência nessa tarefa, suponho que ou o Florentino ou o Alfonso. Parece-me um jogador que encaixa como numa luva no sistema do Benfica e entusiasma-me bastante esta contratação, Pedro Teixeira.
Esta questão de onde jogará Coxo,
Não acredito.
transpondo para todo o
E
plantel,
como é que
acho que é
disseste?
Coxo.
Ih, é com cana.
Eu acho que é a grande questão desta pré-época, porque apesar de nós trazermos da época passada um plantel campeão, em que provavelmente não vão ter grandes saídas de fundo, ainda não sabemos bem por onde poderá sair um ou outro jogador, mas não sabemos bem onde poderão incidir essas saídas, onde poderão incidir. Parece-me que, a mim, para mim, pelo menos, a grande dúvida é saber onde é que vão jogar determinados jogadores. Eu acredito, claro, que vai manter o mesmo sistema. E para mim, Coxo é óbvio que vai jogar a 8. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. Não faria muito sentido esta contratação se não fosse assim, porque, até pelos valores envolvidos, pela insistência. Estranharia muito se não fosse para jogar a 8. E pelas características que ele vem desenvolvendo, como a Fábio estava a referir. Depois, sei que o Otamendi há de jogar a central com o António Silva, se o António Silva não sair, que o Bá também deverá ser titular, e tudo o resto é uma incerteza para mim. Porque até essa questão do Austin jogar ao lado do Coxo, por muito que nós queiramos isso, e por muito que já seja reeditar uma dupla, tenho muitas dúvidas que venha a acontecer. Não sei mesmo, acho que é uma grande incerteza, só o Roger Schmidt saberá. E será uma dúvida que também acredito que vai ser desfeita logo no início da pré-época, porque se for à semelhança do que aconteceu pré-época passada, o Roger Schmidt desde muito cedo começou a testar o 11 tipo, não é? Nós não sabíamos na altura que seria o 11 tipo, mas veio-se a revelar mais tarde. Portanto, é isso. Eu acho que uma das poucas certezas é que o Coxo vai jogar a 8.
De resto, é uma incógnita ainda, que vai depender daquilo que será o desenvolvimento do mercado do Benfica. Lembramos que dizem os passarinhos da indústria que Florentino está no mercado, pelo menos, e isso poderá interferir, enfim, se não vier nenhum lateral esquerdo, é muito mau sinal para a Auschwitz e para nós. Vamos ver como é que se desenvolve o mercado. De resto, só uma pequena nota. De repente, o meio-campo do Benfica passa a ser espetacular. Atenção, pelo menos as soluções para o meio-campo. Algo que o ano passado não eram assim tão espetaculares. Isto falando de Auschwitz, Coxo, um João Neves mais maduro, um Chiquinho como quarta opção.
Na nossa cabeça, não quero que seja na cabeça
de... Pois, exatamente. E mesmo ficando Florentino, embora pareça que Florentino, enfim, para ficar no banco, não tenho a certeza. Martinetto, qual é a posição dele?
Meio campo também. Mas isto levanta várias questões, de facto, porque imagina, se vem Di Maria, se vem... Por exemplo, também se fala de Gonçalo Guedes. O Austin, ocupando uma das alas, parece estranho, não é? Porque depois, de repente, começamos a ter excesso de soluções para as alas também. E já a contar com os que já temos lá, David Neres, etc. E como é que nós ficamos no meio campo? Invariavelmente vamos ter que preterir de Florentino, mesmo que, se ele não sair, claro, ou de João Neves... são decisões difíceis, boas, não é? São problemas bons, é sempre bom ter excesso de qualidade do que ter
Chiquinhos.
Hã?
Chiquinhos.
Pronto, tudo bem. E portanto, eu não sei bem, acho que tem aqui, é um quebra-cabeças que temos aqui pela frente nas próximas semanas. Vamos ver o que é que os primeiros jogos da pré-época nos dizem.
Outro zoom-zoom. E o Teixeira lançou aqui um zoom-zoom que não estava no alinhamento, que será continuado ou não de Guedes, mas toda a gente está com garantida, mas não está, ainda não foi oficializado, mas potencialmente ficará Gonçalo Guedes. Outro zoom-zoom que se parece quase confirmar é o do Di Maggia. Parece que pode estar mesmo de regresso ao Benfica 13 anos depois de ter saído para o Real Madrid. Na altura, vejam, por 25 milhões mais 5 de objetivos. Vejam bem como é que eram os valores há 13 anos. Pardal, o filho mais velho do avô do Up, que trabalha na CMTV como comentador, aquele senhor de cabelo branco, disse que o Di Maria vem cansado, tem dúvidas sobre o seu talento e que até fez um mau campeonato do mundo. O Benfica, com um jogador destas características, está tramado, não está?
Sim, se isso correspondesse à realidade, claro que seria uma contratação de alto risco, não é? Mas já estamos habituados a que essa malta que está nesse canal de televisão, algo duvidoso, que os comentários são sempre assim um bocado distorcidos, com muita dor naquele cotovelo, como se costuma dizer. É assim, o Di Maria, para mim, acho que é a confirmar-se, acho que será uma contratação espetacular para o Benfica. Não tem nada a ver com o do Draxler, embora a malta ande a dizer que ele também teve alguns problemas físicos na época passada, mas uma coisa é ter alguns problemas físicos, outra coisa era estar parado há anos sem jogar, que era o caso do Draxler.
Perdão, e deixa-me só indicar, sobre esse ponto, as lesões de Di Maria resolveram-se em menos de 7 dias, 5 dias, apenas uma com 15 dias.
eram, na maioria dos casos, eram lesões físicas. Mais algumas lesões musculares, uns gêmeos e coisas assim, mas nada de, de paragens muito, muito grandes. Aliás, ele acaba por fazer 40 jogos na época passada. Eu sei que hoje em dia o normal é nas grandes equipas, se calhar, jogadores fazerem 60 ou para cima disso, mas 40 jogos, tendo em conta que jogou na Juventus, acho que até foi um número bastante razoável. E é ter visto alguns jogos da Juventus com o Di Maria e outros sem e ver a diferença que era. E acho que o Di Maria está plenamente capaz de chegar ao Benfica e pegar destaque no nosso, na nossa equipa titular, e vai de certeza absoluta arrebentar com aquilo tudo, que ele ainda é um jogador fantástico. Já não é o Di Maria rápido, aquele jogador que pegava na bola e fintava toda a gente, mas a qualidade continua lá, e basta lembrarmos do Campeonato do Mundo que ele fez, onde, ao contrário desse senhor, deve ter visto bem o Campeonato do Mundo de 1970. O Di Maria foi claramente decisivo, foi a par do Messi, o jogador mais decisivo na seleção argentina. Portanto, não há muito mais a dizer sobre isso. Agora só espero é ver essa confirmação quanto antes, porque estou mesmo ansioso de ver o Di Maria outra vez no Benfica.
Pedro Teixeira, vindo Di Maria, suponho que fica contente, pergunto-lhe onde é que acha que Di Maria jogará, e se, por exemplo, arriscar dizer que jogará no lugar de Rafa, quais são as grandes diferenças entre Di Maria e Rafa, por exemplo?
Eu acho que a vinda de Di Maria significa, acima de tudo, está revestido de um simbolismo importante, na minha opinião. Não só por ser o retorno de um jogador que... de um dos melhores jogadores que passou por esta casa. Di Maria teve uma carreira muito positiva, na minha ótica. Foi um jogador muito influente ao longo de todos os clubes onde foi passando. E ainda é um jogador de alto gabarito, portanto... vir para o Benfica é também um sinal de que as coisas estão a ser bem feitas, porque o Otamendi não renovaria pelo Benfica se a estrutura, se todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido não tivesse a ser do mais profissional que há, pelo menos no nosso país e também na Europa. E acho que a vinda destes jogadores é um bocado o corolário desse bom trabalho, e portanto deixa-me muito satisfeito que neste momento temos essa capacidade de captar estes talentos, ainda que já com alguma idade, mas que concordo com a análise de Pardal, e não digo na plenitude das suas capacidades, mas com muita capacidade de fazer a diferença, não só no nosso campeonato, como na Liga dos Campeões. Onde vai jogar, acho que também é uma grande incógnita, porque é verdade que ele jogou também, fez o lugar de 10 nas Juventus, mas também jogou à esquerda, muitas vezes. Na seleção argentina parece que é lugar cativo jogar nas alas. É muito, muito difícil prever onde é que o Roger Schmidt vai usar o nosso Di Maria. Muito difícil mesmo. Não arrisco fazer uma previsão, porque...
Não queres usar o cérebro que Deus te deu e tentar pensar um bocadinho?
Eu sei onde é que eu colocaria. Agora, onde ele vai jogar, efetivamente, acho difícil
de ver. Onde é que tu o colocarias, Pedro Teixeira?
Eu gostava de o ver na ala, porque eu acho que ele... embora depois levanta-se outras questões, se eu quero deixar David Neres de fora, não queria. Se João Mário pode ser relegado nesta fase pela sua influência na equipa, no balneário, pelo que fez na época passada, são tudo decisões muito difíceis, como eu dizia há pouco. Mas pronto, vamos ter que confiar. Em vez de ser eu a anunciar ou prever onde é que ele vai jogar, acho que tenho que confiar na análise do Mister.
Muito bem. Pedro Teixeira está mudado, confia, delega esta tarefa a Roger Schmidt sem pesquisar.
Sem conseguir ver, não é? Tipo, como é que ele se integra na equipa, o que é que ele pode oferecer à equipa nesta fase, é difícil estar a fazer essa previsão. Mas estarei cá para opinar depois das coisas acontecerem.
Pois, eu arrisco, eu não sei qual é a opinião de Pardal depois em 15 segundos, eu arrisco a dizer que ele jogará a 10. Não me parece que Roger Schmidt abdique de jogadores intensos nas alas. Reparem que Rafa não é o jogador mais intenso da história.
Mas é muito bom a pressionar, ele tem um papel importante na pressão, no processo defensivo.
Pois. Sim, mas ainda assim eu Di Maria colocaria a 10, pelas características que tem. Não sei se queres arriscar, ao contrário de Pedro Teixeira, para dar sem medo de arriscar.
Eu não sei, estou muito na dúvida, porque eu também gostava que ele jogasse mais na ala, mas se ele jogar na ala, o João Mário vai jogar onde? Tendo conta que pois?
Sim, não sei, e lá está isso. E se tiveres o Austin na ala, se essa for a convicção do Roger Schmidt, tinha menos um lugar ainda.
Pois. É assim, eu acho que nós vamos partir para esta temporada com um 11 se calhar mais imprevisível do que o ano passado. Acho que este ano o Roger Schmidt pode perfeitamente adaptar-se melhor a vários adversários, tendo em conta as opções que vai ter ao seu dispor. Acho que não vai fazer muito sentido, por exemplo, andarmos como o ano passado a jogar-se sempre com os mesmos, independentemente da equipa adversária. Tendo em conta que o ano passado tínhamos muito menos opções do que aquelas que provavelmente vamos ter este ano. Atenção que o plantel também ainda está a ser formado, não sabemos se estes jogadores vão ficar lá todos ainda, mas para já eu prefiro assim do que estar com medo que jogue o Diogo Gonçalves ou o Chiquinho, pronto, o Chiquinho ainda está lá. Mas pronto, mas eu estou mais tranquilo nesse aspecto. Eu prefiro esta imprevisibilidade do que a previsibilidade do ano passado.
Muito bem, outro tema que até podemos trazer noutros episódios é que de repente deixámos de. Já nem nos lembramos dos nórdicos, é um tema para depois falar mais à frente. Qual é o lugar
Nem
deles
eles se
neste.
lembram deles.
Sim, um tema para trazer para outro episódio. Outro dossiê, antes de fecharmos os reforços ou potenciais reforços neste caso. Porque são temas muito quentes e talvez contrariando aquilo que Teixeira dizia no início, que para a lateral esquerda estamos a dormir. O dossiê Kerkez parece estar aberto ainda e ainda se fala de Bento para a baliza. Teixeira, se o Benfica fechar estes reforços, é um mercado de campeão. O Benfica reforça-se muito bem. E precocemente, até, a pergunta até é mais essa, precocemente e muito cedo, o Benfica reforça-se bastante bem.
Teixeira, acho que faleceu.
Teixeira caiu, Teixeira desapareceu.
É
Teixeira, de
provável.
repente, ficou com o microfone fechado. Se calhar passa a palavra para ti, Pedro Pardal.
Sim, totalmente, quer dizer, mas atenção
Estou aqui,
que eu.
estou aqui. Espera aí,
Estou
deixa eu.
aí! O que aconteceu, pá?
Deixei ali o Kerkez a cozer na cozinha e esqueci-me,
Ah, já estava a
já estava a
queimar.
queimar. Desculpem.
Estou Pedro Teixeira, diga lá, de sua justiça.
Não, eu considero que estas duas possíveis contratações são aquelas que são essenciais neste momento. São aquelas que nós não podemos passar sem, porque lateral esquerdo é mais do que óbvio, porque saiu o Grimaldo. E na baliza, vocês já todos sabem, incluindo os nossos ouvintes, que eu considero que é também um setor nuclear que temos que reforçar. E sim, se conseguirmos estes dois jogadores, acho que podemos já estar mais tranquilos. Podemos ainda ter outras contratações que venham aprimorar aqui uma outra posição, mas acho que estas duas são neste momento absolutamente essenciais.
Fui só o único que parece que caiu um trovão sobre o episódio quando o Teixeira estava a falar do Odisseias. Tipo, parece que teve ali uma interrupção. Foi o único.
Não.
Que deixaste ouvir.
E parou. Mas pronto. Pedro Pardal, aqui até a pergunta é mais. O
Pelo
Benfica
visto, não sou
fechou-se.
o único. Pelo visto, não sou o único a achar que precisamos de
Sim,
reforçar
Deus Nosso Senhor também não gosta.
a baliza. Agora o Schmidt está comigo. Chupem.
Muito cedo, bons reforços. Se caírem estes até quase antes do início dos trabalhos do Benfica, seria excelente, até quase inédito o Benfica fechar o plantel com tanta qualidade, ficando quase só, enfim, por resolver algumas saídas ou potenciais saídas. Seria fantástico para o Benfica?
Acho que seria espetacular, mas eu vou só acrescentar aí a essa situação do lateral esquerdo e do guarda-redes. Eu acho que posso estar enganado, mas neste momento só temos um lateral direito, certo? Quer dizer, o
Sim.
Gilberto ainda não é
Quer dizer,
oficial que saiu, não é?
exato, mas
Mas
existe essa
tudo
indicação.
aponta que o Gilberto vai sair, portanto, vamos precisar também de contratar um lateral direito. Não vamos com certeza fazer a temporada com o Bá e o Alfonso como recurso, espero eu.
Estas duas contratações são para o caso de não sair mais ninguém. Caso saia alguém,
Exato,
teremos sempre
exato.
que reforçar, não é?
Sim. Eu só estou a dizer porque o Gilberto, apesar de não ser oficial, mas também já é quase dado como vendido, vá. Mas pronto, mas ainda está lá. Sim,
Ainda está.
eu acho que estas duas contratações a confirmarem-se, né, do Kerkes e do Bento.
Quem?
Do Kerkes e do Bento. Queres, pá?
Queres?
Queres, pronto.
O que queres? O
O
que
que
queres,
quer,
pá?
queres. O rei do Benfica também gosta de contratar jogadores com nomes complicados, pá. A confirmar-se a contratação destes dois será espetacular. E até se a falar dos jogadores que não vão ficar baratos à partida. O Bento tem pedido 10 milhões,
Ah, mas isto é sempre a destrocar.
É sempre a destrocar. É. Eu quero acreditar que o Benfica também faz estes compassos de espera para... Na tentativa também de sempre baixar um pouco o preço, não é? Acho que já o Coxo também ficou... Não foi provavelmente pelos 30, não é? Foi um bocadinho, mais, foi um bocadinho menos do que isso. Com muita negociação, sim, pois aquelas variáveis e percentagens e mais não sei o quê, pronto. É que o Kerkes só... O Kerkes. Esse é este nome. Kerkes, Kerkes.
Eu também não sei como é que é, na verdade.
Eu não faço ideia, quiser. Também acho que é Kerkes, não faço ideia.
É como tu quiseres.
Este Kerkes acho que já está a demorar muito tempo, este, porque este já se arrasta desde quase, ainda não tinha terminado a época e já se falava neste gajo.
É verdade.
Acho que já começa a ser, quando é assim tanto tempo, normalmente a coisa não acaba Cavani. Bem. É o Cavani, onde é que está o Cavani? Portanto, vamos ver. Tenho esperanças que ele venha, mas vamos ver. Seria, sem dúvida, este e o Bento. Duas grandes contratações. Eu sei que o Bento é daqueles guarda-redes mesmo que eu gosto. Devo dizer isso. Guarda-redes alto, bem alto, possante. Joga bem, parece que joga bem com os pés à partida. E um guarda-redes muito à imagem do Al. É muito parecido, tem 5 características muito parecidas com o Alisson. Tem outras parecidas com o Ederson. Parece ser um grande guarda-redes.
Tem até acho... um nome histórico.
Sim, Bento, quer dizer. Um dos nossos melhores jogadores do nosso grande do Benfica, não é? Eu acho que o Bento a chegar, não sei se não tira logo a titularidade ao Odisseias, mas vamos ver.
Não sabes? Qual é?
Vamos ver. Eu não sei.
Opa, por favor.
Não sei se tira logo à chegada, vamos ver.
É um tema para falarmos mais para a frente. De resto, fica só a nota que Kerkes é. Vocês se ouviram?
É.
Kerkes. Okay. Kerkes. Yeah. É Kerkes e significa redondo, aparentemente. Só uma nota, Kerkes e o Sporting anda atrás do Gyökeres, ou o raio, como é que ele se chama. Portanto, o verbo querer vai estar presente na...
Yeah.
Esse é também outra coisa que está há demasiado tempo na imprensa. Meus amigos, para fechar, agora falando de potenciais saídas, e há aqui uma iminente, pelo menos, ou um dossiê mais complicado, Rafa, que anda armado em Grimaldo. Quase em fim de contrato, pede 10 milhões de prémio de assinatura, Grimaldo pedia 12, e Rafa também pede cerca de 3 milhões de limpos por época. Ora, num contrato de 3 anos, custaria à volta de, ou para cima, de 30 milhões entre prémios e salários. Pedro Teixeira, vale a pena um investimento para um jogador de 30 anos?
Alegadamente pede isso, não é? Mas pronto, vamos assumir que sim.
Nunca pensei que Teixeira fosse rigoroso com o vernáculo, não é?
Não, é porque isto é tudo o que a imprensa nos tem dito, não é? Nós não temos confirmação de que isto são...
O empresário realmente... dele é o Sr. Araújo, o Sr. Araújo, das famosas escutas.
O Sr. Araújo, do Pitorado. Isso é que é mau, mas pronto. Pá, de facto, acho que nós devemos renovar com o Rafa, mas com cautela. Não considero que seja um jogador... ultra decisivo para nós entrarmos em loucuras. Acho que, por exemplo, Grimaldo era muito mais decisivo, estava ainda numa fase da carreira que permitia, ainda nos podia dar muitos anos de bons desempenhos, porque tem 26 anos, e Rafa com 30, ou quase 30, não faz sentido, na minha opinião, entrar em loucuras. Resta saber se isto é realmente verdade, se estes valores que vieram a... cá para fora são realmente reais. e acho que...
Rir-se sozinho.
Yeah.
Mas acho que o Benfica, à semelhança do que fez com o Grimaldo, não vai cometer esta loucura de renovar com o Rafa por estes valores. Ainda que, como também se diz, eventualmente o Roger Schmidt pretende contar com o Rafa durante esta época... Não pretende desfazer-se já desta solução, não me parece lógico. Até porque o Rafa tem um problema, que é uma virtude neste momento, mas que se pode virar problema. É que uma grande parte do seu poder de desequilíbrio incide sobre a sua velocidade, não é? E aos 32, 33, se ele começar a perder esta velocidade, não sei até que ponto é um jogador... não sei que jogador vai ser.
Já está a perder.
Banal, não?
Diz?
Já está a
banal,
perder.
Dizer?
Opa, eu não gosto de dizer banal, é bastante agressivo, mas pode-se tornar, sim.
Diz, perdão, estavas a falar?
Mas a velocidade já ele tem, já ele se nota que já não é tão rápido como era, e é normal.
Isso é visível. O rato continua a jogar mais rápido. Já não é o foguetão que era, atenção.
Mas eu vou ser muito.
Isso nota-se esta época, então notou-se bastante.
Vou ser muito sucinto em relação a este tema, Rafa. Eu acho que se forem estes valores que têm em cima da mesa, claramente que não é para renovar com o Rafa, como é óbvio. Isto não tem sentido nenhum. 10 milhões de prémio de assinatura, quer dizer. Fora o que ele está a pedir, salário limpo, não é? Pronto, está no seu direito, não é? É jogador da casa já há muitos anos, quer fazer um contrato melhor, mas também tem que perceber a realidade onde está. Acho que não faz sentido nenhum. E também quero-me parecer que esta demora e tantos avanços e recuos que parece que aconteceram podem estar também ligados ao facto de serem números muito altos, aqueles que o Rafa está mesmo a pedir. Se não, quero crer que a coisa tinha ficado já fechada como ficou com o Otamendi.
É um jogador que tem aqui a sua última chance de fazer um bom contrato e também se ele acabar por sair para, agora como está na moda, para os mijens na escada, categorizados por Pedro Teixeira, também não me chocaria. Um jogador que o Benfica, que já espremeu o seu talento, os seus melhores anos no Benfica, pelo menos, recordando a época 18-19, esta época que passou, por exemplo, não... Grato ao Rafa, mas concordo, eu não investiria este valor em Rafa, considerando que vem aí o seu crepúsculo esportivo. Mas pronto, não fere em nada aquilo que ele fez no Benfica, como é óbvio. Muito telegraficamente nada. Fechamos por aqui. Fechamos por aqui esta parte. Ainda há muito a dizer, meus amigos, sobre potenciais entradas e potenciais saídas. No próximo episódio, também espaço para, caro ouvinte, para falarmos também da política de retenção ou não de talento da Academia do Benfica. Os casos de Diegzi, Xernadur, Martim Neto também esteve na porta. Alguns talentos que têm sido a custo zero, jogadores cujo investimento é residual, mas seja como for, investimento na Academia, corrijam-me se estiver enganado, pelo menos há uns anos era 14 milhões por ano. No geral, convém fazer dinheirinho com estes jogadores e não deixá-los sair ao desbarato. Meus amigos, avançamos com uma novidade, uma rubrica nova, pelo menos nesta Silly Season. E aqui quase passo a palavra ao cérebro desta rubrica. A rubrica Sombra dos Gigantes, Shadow Team, no fundo é um conceito inovador introduzido por Pedro Newton, ou melhor... Albert Teixeira, assim é que é, uma rubrica em que vamos ensaiando como será o 11 do Benfica, ou pelo menos o plantel do Benfica, por posição. Pedro Teixeira, eu passo-lhe a palavra, pode ser?
Acho que eu começo a enumerar o 11.
No fundo é como no canal 11, agora vais para o quadro, lá para o painel
okay,
e falas.
Okay.
O que é que tu achas? Achas fixe?
Acho fixe.
Então vá, força, força, mas fala como deve ser.
Isso já é mais difícil. Então, na baliza, acho que vamos contar com todos menos o Vakolid.
Time out. Okay. Tens de falar muito alto, como no canal 11.
Muito alto.
Para muito alto. Que tenho competência.
É, mais ou menos é isso.
Não, mas pronto, na baliza. Acho que vamos contar, acho que ao contrário...
Ah, já tens a certeza, estou a brincar.
Tenho a certeza.
Deixa lá o homem.
Devemos começar com o Neto na baliza. Neto.
Ih, pá, óbvio. Este gajo não tem melhor, João.
O que é que ele fez? Não ouvi.
Devemos começar com o Neto na baliza. Neto!
Eu não consigo perceber onde é que veio o Neto.
Neto!
Ai, pá.
O Pedro Teixeira está igual.
Ai, pá. Enfim,
é o Netinho. Estou a suar por todos os lados. Não, mas pronto. Bento na baliza, para mim é a minha escolha. Já percebi que vocês acham que pode não ser imediato, mas enfim. Mais à frente, António Silva e Otamendi. Lateral esquerda entrega Kerkes. Acho que também não haverá muitas dúvidas em torno dessa posição. Meio campo, Oshnes e Coxo. Na esquerda, Di Maria. Meio campo, número 10, vamos ter Rafa. À direita, David Neres. Não, estou a brincar, vai ser João Mário, infelizmente, mas acho que é o que vai acontecer. E Ramos na frente.
Teixeira que continua, mesmo depois do que falámos, a encolher Rafa. Muito bem.
Claro, ele, o contrato não acaba este ano, acaba para o ano. Ele,
claro, acaba, sim, sim. Pedro Pardal, não sei se quer avançar com o seu Shadow Team, ou se está bem entregue, ou se quer comentar o Shadow Team do Banana.
Eu não percebi. Isso é a equipa que tu achas que o Rogério Schmidt vai lançar, é isso?
É.
Ou é a equipa que tu lançavas?
É um misto dos dois.
É um misto dos dois.
É só ali tem a questão do Austin, mas de resto era... E do David Neres, jogaria se fosse eu a escolher.
Uhum. Isto porque numa parte do dia o Pedro Teixeira e o Rogério Schmidt estão muito ligados. Numa parte da noite.
Eu concordo, não mais que tu, né? Concordo com praticamente tudo no 11. Só acho que o Odisseus vai começar como titular. Não acredito que o Bento chegue e seja logo titular, sinceramente. De resto concordo.
Não é para te chatear, mas podes justificar porquê. Não é mesmo para... Eu já sei que isto é um tema sensível, mas...
Eu acho
sempre
que...
percebo porquê.
É bom, para já porque é um jogador que não tem experiência ainda na Europa, não é? É a primeira experiência fora do Brasil. É um jogador, parece não, mas 24 anos ainda num guarda-redes é considerado um jogador até algo jovem.
Sim,
ainda
sim.
Com muito para evoluir. Acho que no início, eu não estou a dizer que ele não vai ser titular no Benfica. Eu acho é que provavelmente vão-lhe dar aquele tempo para se integrar, para ver como é que ele evolui. E depois, possivelmente, se ele tiver a qualidade que toda a gente lhe reconhece, é, com muita facilidade, é capaz de tirar o lugar ao Odisseia, se calhar, a meio da temporada, por exemplo. Agora não sei, só se para a época correr realmente muito bem, ou ele já tiver, ou o Roger Schmidt já tiver com aquilo na cabeça de que vai contratar um guarda-redes para ser titular.
Isso pois aí, é isso, acho que é muito isso.
Pois?
Tudo depende da avaliação que ele faz do Odisseias, não é?
Exatamente, porque, exatamente.
E até porque eu acho que o Roger Schmidt, para alguns casos, quer dizer, o Sheldrup e o Tengsted, que nós já nem nos lembramos, não é?
Sim.
Ainda estão a interiorizar-se com a equipa.
Ainda estão.
Mas há outros casos, tipo o Enzo, que chegou 2 dias depois já jogou.
Já era titular, sim, sim.
E é difícil de prever realmente o que vai fazer. E guarda-redes é sempre uma posição mais sensível.
Sim, sim.
Mas Roger Schmidt já nos surpreendeu. Apesar de
não ser muito interessante a ideia de fazer um... Não é interessante, não regozijo com o assassinato de caráter de Odisseias, que Teixeira adora, ser uma posição muito difícil é que se vier Bento, eu não andava a brincar aos guarda-redes, eu definia logo um e ponto final.
Pois, isso é um favor.
Aliás, só uma nota, se confirmar o castigo a Odisseias e se vier Bento vai ser logo titular no primeiro jogo, de certeza, por causa do City Club, que Odisseias disse
isso muito bem. Se confirmar isso aí, então é só mais uma atrapalhada de todo o tamanho, mas pronto,
é
só
verdade,
outro
sim.
Assunto.
É.
Mas olha, já agora deixa-me dizer uma coisa sobre Odisseias. Eu acho que já disse parcialmente o que vou dizer. E eu, apesar de achar que as características futebolísticas dele não são... Não, pá, não me enchem as medidas, sobretudo para o nosso Benfica, não vale a pena dizer outra vez porquê. Acho que ele tem que ter, efetivamente, uma capacidade mental muito forte. Porque ele, desde que chegou ao Benfica, praticamente todas as pré-épocas, está nesta situação de vir outro indivíduo para o lugar dele e ele poder sair. Chegou mesmo a vir um guarda-redes que ficou retido no aeroporto, entre aspas, e teve que voltar. E portanto, ele teve sempre a capacidade mental de não se deixar ir abaixo com estas circunstâncias. E isso não é fácil.
Foi
com guarda-redes.
Suplente do Elton Leite, o que é difícil de digerir.
Sim, e mais esse caso. E ele, nesse aspecto, mostrou sempre muita força mental, o que é muito importante para um guarda-redes. Agora, todo o resto eu acho que ele está muitos furos abaixo e não tenho dúvidas que seja uma excelente pessoa e deu um contributo.
Quando chegamos a este patamar é porque ele não gosta mesmo do
Não, futbolisticamente não gosto mesmo nada, isso não tenho dúvidas.
Parte deste gajo, pá!
O Helder com o Nuto a olhar para trás, com medo do Teixeira. Meus amigos,
comigo, que ele disse-me ao ouvido.
Vejo, disse-te à noite ao ouvido. Meus amigos, há aqui muitos assuntos que tínhamos aqui na agenda, mas como a conversa foi giríssima, levamos para o próximo episódio. A verdade é que também a silly season é longa, portanto temos de ter agenda.
Exatamente.
São temas no próximo episódio, sobretudo temas relacionados com a estrutura, o naming do estádio, temos muito a dizer sobre isso, sobre Domingos Soares Oliveira e sobre o corte de custos do Benfica, corte de gorduras noticiado hoje, passam para o próximo episódio e são temas nos quais nos vamos querer demorar. Agora, rapidamente seguida, porque se é da rajada, porque novas rubricas, são para, é como as camisolas, é para experimentar logo. Nova rubrica! Depois do Shadow Team, nova rubrica, desta vez. O Pedro Teixeira está com o microfone desligado, não sei o que ele está a fazer.
Está a comer.
Pedro, não podes gravar o 15 a 0 nos intervalos do porno.
Ele está a comer, pá.
Eu não posso dizer o que é que estava a fazer.
Pois,
digo-te em privado.
Pronto.
A rubrica Sou do Benfica. É uma espécie de... uma rubrica parecida com a Who Am I, do Golazo, daquele canal que todos vocês conhecerão. O Pedro Teixeira está a falar com a minha prima. Disse agora mesmo. Pedro Teixeira. Chato. Pedro Teixeira. Muito engraçado. Sou do Benfica, a nova rubrica. Vão a jogo Pedro Teixeira e Pedro Pardal. Eu vou ser o apresentador da rubrica. São 5 jogadores... e para cada jogador vou lançar 5 dados. Jogam os dois ao mesmo tempo e, para cada resposta certa, não têm que esperar até ao fim, podem tentar arriscar logo, para cada resposta certa ganham 10 pontos, por cada vez que errarem a vossa tentativa, perdem 10 pontos, ok?
Vou acabar com pontos negativos.
Vez. Como?
Vou acabar com pontos negativos.
Pronto. Não tenho, mais uma vez, que esperar pelo quinto dado sobre o jogador. Compreendidas as regras?
Sim.
Vamos a isso.
Só um momento, espera aí.
Alô?
Vocês conseguem me ouvir?
Sim.
Sim, sim.
Agora também?
Sim.
Sim.
Portanto, primeiro jogador, quem sou eu? Neto. Joguei uma época no Benfica. Marquei 16 golos e fiz uma assistência. 2. Joguei emprestado por uma equipa italiana.
Micoli.
Menos 10 pontos. Teixeira, estás com menos 10 pontos. Neste momento só o Pedro Pardal pode arriscar.
Suazo.
Oh, meu!
Não?
Não, menos 10 pontos. Então podes esperar até ao fim, seu burro.
Ah, pois é.
Menos 10 pontos para os dois. Excepcionalmente, com esta rubrica nova, vou continuar. E podem voltar a jogar os dois, ok? Nesta ronda.
Brasileiro.
3. Sou argentino. 4. Não ganhei nenhum título pelo Benfica. 5. Sou ainda hoje conhecido por muitos como o jogador mais rápido do meu tempo.
Epá. Uma época emprestado por uma equipa italiana, 16 golos.
Sou argentino. Não ganhei nenhum título pelo Benfica. Sou ainda hoje conhecido por muitos como o jogador mais rápido do meu tempo.
É pá, não estou não mesmo a ver. Não sei se é a pressão.
Deve ser.
É capaz.
Vou considerar anulado.
Pronto, é justo.
Não, era uma vergonha estar-me a responder agora. Concordo com essa decisão.
Claro. Sabes quem é. Tem 10 pontos cada um. Eu sou Caniggia.
Pois está bem, é verdade.
Jesus,
que vergonha.
É vergonhoso, realmente.
Há aqui uma nuance. Se eu fosse muito específico, era muito fácil, ok?
Não.
O ano em que joguei, etc.
Não.
Falar no cabelo dele e tal.
Pois.
Ou nos pontapés
dele. Era conhecido como o vento. Ele era muito rápido mesmo.
O vento.
Pronto. Isso por acaso não sabia.
Terceira pergunta. Segundo jogador. É segundo jogador, o segundo de 5. José Manuel Delgado, hoje cronista na bola, era o meu segundo guarda-redes e o único de quem tive receio que me roubasse o lugar.
Oh.
Parti o nariz no aquecimento para um jogo e estive de fora 2 jogos. Foram os únicos jogos em que não joguei nos quais jogou José Manuel Delgado. 3. Morri um dia depois da gala do Benfica do 103º aniversário. 4. Eu costumava ir buscar jogadores para os treinos numa carrinha.
Bento.
Tadê! Pedro. Pedro Pardal acertou e antecipou-se.
Eu pensei, mas não quis passar a vergonha outra vez.
Tive medo. Podes arriscar. Quem não arrisca não é jogador do Benfica. Atenção. Mas
pois, leva menos 10 pontos.
Pedro Pardal tem 0 pontos neste momento, Pedro Teixeira tem menos 10.
Está bom.
Enfim.
Meus amigos, vamos para o terceiro jogador.
Numa José Manuel Delgado é velho, pá.
Como?
É
velho.
O Delgado é velho, é velho.
Ah, é, sim, sim. Terceiro jogador. Numa final da Taça de Portugal, joguei de olho negro e ainda levei uma cotovelada de Jorge Costa.
Caraca.
No estágio para dizer. O Mundial... Como?
Nada, continua.
No estágio para o Mundial 2006, fui apanhado com filmes pirateados na mala do carro. Terceiro. Incrivelmente, só levei um vermelho nas 6 épocas ao serviço do Benfica. E sublinho-o incrivelmente. Uma vez marquei um golo que fez o Pedro Sousa, o relatador, curvar-se e tirar o chapéu de coco. Fui eu quem marcou o livre de cruzamento para o polémico gol do Luizão, no Sporting, Benfica Sporting, de 4-5. Vou dar aqui mais um dado, porque tinha aqui uma mais. Fumava muito e Scolari uma vez apanhou-me a fumar.
Com o entrão?
Exato.
Não, para dar ao menos 10 pontos. Este tempo estão empatados. Pedro Teixeira.
É que eu já respondi e não ouviste. Ainda bem.
Ah, o que é que disseste?
Não está certo, portanto não vou repetir.
Como é que sabes que não está certo?
O que é que disseste?
Eu não ouvi.
Petit.
Certo.
Foi o Petit?
É o Petit. Não foi. Agora
é o Petit, é o Petit. Petit, 0 pontos, Pedro Teixeira.
Neste eu disse outro, mas ninguém ouviu, portanto, não conta.
Conta. Eu não ouvi há bocado, está certo.
Tens que ouvir na gravação.
Pedro Teixeira, 0 pontos, Pedro Pardal, menos 10 pontos. Vamos para o terceiro.
Pô, este é difícil, começa a soar por todos os lados, mas muita pressão.
É verdade.
Não é o terceiro. Eu bloqueei completamente, eu Petit veio-me assim do céu.
É mesmo difícil. Jogador, neste momento, 0 pontos, Teixeira. Menos 10, Pedro Pardal. Ainda é recuperável. No final da minha carreira, joguei num clube de Premier League. Não foi o último clube, é no final da minha carreira. Nesse clube, tinha que me equipar para jogos e treinos num balneário de um ginásio normal, ao lado de pessoas normais, o que me incomodava muito. Era guarda-redes. O Rosenborg é um clube especial para mim.
Michael.
O Belenenses não é um clube especial para mim.
Opa.
O Teixeira há pouco falou em cima daquela quarta dado. Eu vou repetir. O Rosenborg é um clube especial para mim. O Belenenses não é um clube especial para mim.
Este também era guarda-redes, não é?
Era guarda-redes.
Podes repetir as primeiras?
No final da carreira joguei num clube de Premier League. Nesse clube tinha que me equipar para jogos e treinos num balneário de um ginásio normal ao lado de pessoas normais. O que me incomodava bastante era guarda-redes. O Rosenborg é um clube especial para mim. O Belenenses não é um clube especial para mim.
Guarda-redes.
É dificílimo.
É dificílimo. O quarto dado diz tudo.
Qual é o quarto dado?
O Rosenborg é um clube para especial para mim.
Guarda-redes.
O Belenenses não é um clube especial para mim. O Rosenborg é um clube especial para mim. Pensem no critério que reside a estes dois pontos. Está a correr o tempo.
Eu disse a outra baboseira, que ainda bem que vocês não ouviram.
Diz.
Não, agora não vou dizer.
Tu disseste Michael há bocado.
Sim. Foi sem querer. Este jogo não vai funcionar para aí. Mim. Eu parece que tenho uma arma apontada à cabeça. Yeah.
Malta, então.
Isso é muito difícil.
Não me está a vir nenhum guarda-redes à cabeça.
Então vou dar mais um dado. Isto aqui vai ser mesmo shoot around, ok?
Sim.
A época 2004-2005 não é especial para mim. Diz tudo isto, basicamente.
Pois... Bócio.
Foda-se. Menos 10 para o Teixeira.
Mais bonito está escalado, meu.
Menos 10 para os dois. Pedro Pardal.
Epá, eu não sei. Não me
Se não responderes, vou anular.
Não me vem nenhum guarda-redes. O quê? Anulas e ele fica com...
Pardal, concentra-te. Vamos lá ver uma coisa. Já te dei a época.
Eu já não sei o que fazer, mas...
Dê-te uma época. Logo...
É dessa época, agora és dessa época, mas isto esquece.
Pois, 2004,
2005. Tu vais
mudar todas. Ok? A resposta era José Moreira.
Ei, pá, era o que ia dizer agora.
O que é que tem o Rosenborg? Não me lembro.
O gajo faz uma exibição de luz contra o Rosenborg fora para a taça UEFA.
E o Bolonense leva 4-0.
Quase deu o lugar no europeu, por exemplo.
Yeah.
Toda a gente na altura disse: não, Scolari agora é que não pode não levar o Moreira ao europeu.
Ok, mas não me lembro. Eu não tenho
essa ideia. Eu não sabia. Foi a melhor exibição da carreira do Moreira.
Eu não sabia que ele tinha jogado em Inglaterra.
No Swansea, muito menos foi, não isso. Foi?
Não me lembro. Não tenho ideia, mesmo que ele tivesse jogado em Inglaterra.
Isto é muito complicado.
Neste momento está empatado, menos 10 os dois. O quinto jogador vai decidir.
Estamos uma desgraça. Okay? Vai decidir. O gajo ganhar vai ficar ou com menos 10 ou com 0.
Ou com 0, não importa. É quem ganhou, ok? Este é difícil, ok? Mas se chegarem, basta um clique e chegam lá de caras, Schmeichel. Ok? Meus amigos. Quinto jogador.
Ai, pá.
Sou argentino. Joguei num clube chamado Barcelona. E atenção a este ponto. Joguei num clube chamado Barcelona. Fui colega do Di Maria. Retirei-me do futebol aos 28 anos. Joguei 3 jogos pelo Benfica.
Andrés Dias.
E Verdal ganha! Verdal ganha com 7 pontos.
Yeah.
Dani. Eu disse Dani.
Dani, argentino.
Eu disse Dani, portanto, 20.
Repara-me na loucura que invade o meu cérebro neste jogo. Epa. Dani. Eu fico atarantado. Quem é que disseste?
Andrés Dias.
Andrés Dias. O jogador veio no negócio de Di Maria e basicamente do Rosário Central e que não, só jogou 3 jogos para o Benfica.
Sim, sim, eu lembro-me dessa parte agora, do Barcelona.
Jogou no Barcelona, qualquer.
Da Colômbia ou Caraças, vai.
Ah, ok.
E veio esta semana que o gajo tem um negócio de azeitonas.
E tudo. Olha. Este jogo, eu vou passar muito mal com este jogo. Eu perdi 5 quilos, entretanto.
E 20 pontos, não foi?
E 20 pontos.
O Teixeira fez menos 20, o Pardal 0. Portanto, na tabela, e podes, por favor, Pardal,
isto não conta.
O Teixeira tem menos 20 e tu tens 0.
Isto não conta, isto não conta.
Vamos acabar a época, deixa eu ver a época para ir com menos 100.
Peguem todas as parvices que eu disse e juntem e tipo. Repara, Danish, Michael e o outro qual foi? Eu disse Simão, acho eu.
Simão, não me lembro. Eu não sei.
Não me lembro. No primeiro já nem sei o que é que disseste, já não me recordo.
Mas pelo menos o Simão jogou no Benfica, não é?
É isso. Não, mas fala. Fiquei cansado. Até fiquei cansado com isto.
Meus amigos, foi a nova rubrica. As duas das novas rubricas, das várias rubricas que vamos lançar para estrear nesta nova época. Foi com muito gosto e honra que voltámos à sua antena do Spotify ou outro provedor de podcast. Voltamos para a semana, agora sim, permanentemente, semanalmente. As férias acabaram para o 15 a 0.
Yeah.
Voltamos para a semana. Espero que continue connosco com Cabeçada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira juntam-se novamente para mais Cabeçada de Benfica. Meus caros, até para a semana.
Abraço.
15 a 0!